O lado B das manhãs da M80.
Antes de entrarmos nisto, estava aqui a pensar: será que este é o lado B que alguém está a ouvir? Portanto, este é o primeiro episódio que alguém está a ouvir do nosso podcast, do lado B das manhãs da M80.
Se for, é pano para trás, porque eu não tenho grande pensado que vamos fazer particularmente interessante, por isso é o primeiro. Não sei, vá ler os títulos dos outros e encontro o mais interessante.
É verdade, é verdade. E será que a pessoa...
Encontra os catológicos. Os catológicos são quase todos bons.
Sim, 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 sim. Ou os em que nós choramos, coisas que metam as nossas desgraças são todos muito bons. E isto roda a todos. Será que há aqui alguém que também já nos ouviu muitas vezes no lado B, no podcast, e nunca nos ouviu na rádio?
Eu uma vez falei disto, acho, não estávamos os... Eu estava só com a Elsa, mas eu falei disto. Ah, não acredito que haja pessoas que só ouvem o lado B, mas não nos ouvem na rádio. E há, porque eu depois recebi mensagens de pessoas que ouvem os macaquinhos sem ouvir o resto das manhãs da M80, o que eu acho mal, mas pronto, mais vale ouvir os macaquinhos do que ouvirem outra coisa.
Sim.
E depois, por causa de ouvirem os macaquinhos, começaram a ouvir o lado B.
Portanto, tu estás a dizer que sim, há pessoas,
que nunca nos ouviram na rádio e que ouvem este podcast. E que até ficam, mas eles fazem rádio? Não são só três pessoas que todos os dias à mesma hora se juntam só para me trazer este podcast. Não somos.
Susana, lamento, mas para mim não há condições para continuar.
Pronto.
Se tu me dizes que há alguém neste país que nunca nos ouviu na rádio, até parece mal. Sinto-me incomodado.
Não sei se é nunca nos ouviu. Pessoas que não têm o hábito de nos ouvir, pelo menos.
Se tu me dizes que há pessoas que não têm o hábito... Agora ficava aquilo para o resto do dia.
Alterar ligeiramente a frase.
Nada disso, vá-nos ouvir. Olha, todos os dias, entre as 7 e as 11, estamos à sua espera também na rádio. Sendo que hoje falámos de uma coisa giríssima. Portanto, se uma investigação vá a um ranking, chamemos-lhe assim, super ciência, em que foi feito os sotaques mais sedutores europeus. Em primeiro lugar, o italiano, que não envergonha ninguém.
Não, o italiano eu percebo.
Sim, há sempre aquela parte do italiano estar associado à beleza física também, se calhar, e um povo muito histriónico.
Sim, portanto... se bem que eu acho que os italianos já foram mais bonitos quando sabiam cortar o cabelo de forma normal. Agora os italianos cortam o cabelo de maneiras muito bizarras.
Eu sei que tu vais achar que eu estou a passar manteiga, mas quanto mais viagem, quanto mais pessoas eu conheço, eu digo-te uma coisa: não existe ninguém mais bonito que um português ou uma portuguesa. Digo-te, eu não sei se é pelo facto dos nossos olhos estarem adornados ao padrão do que é beleza, mas eu acho mesmo que as mulheres portuguesas e os homens portugueses são mesmo bonitos, pá.
Somos
acho
incríveis.
Que temos feições mesmo bonitas.
Uma pessoa anda na rua, a pessoa vai ao supermercado só se quer roçar em toda a gente, porque é tudo lindo, pá.
E eu roço-me de facto.
E o pão vai e roça-se.
Exatamente, e depois vou dentro. Portanto, em primeiro lugar, os italianos. Em segundo lugar, os portugueses. Um belíssimo local para se estar. Em segundo lugar, no pódio 1. Em terceiro lugar aparece os franceses, gosto muito. De resto, é uma das coisas que mais mexe comigo, ouvir uma francesa a falar inglês. Uma certeza, francesa a falar inglês.
Para calhar meio aborrecido.
Dá cabo de mim. Mesmo, gosto mesmo muito. Jamais, obviamente, iria por esses caminhos, mas acho mesmo que fica muito sedutor, muito sexy. E depois, em quarto lugar, eu não compreendo bem porque, até porque eu também te confesso, eu não tenho bem presente a pronúncia grega.
Eu também não é assim das que sejam mais óbvias na minha cabeça. Eu acho que foi, as pessoas quiseram votar em malta do sul da Europa. Somos mais calientes, mais quentinhos. Mais bora lá para os copos. E eu acho que isso também é sedutor.
Até porque duas coisas pode parecer estranho, mas eu penso na Grécia e não penso propriamente no sotaque. Penso em ilhas, cenários paradisíacos. Penso no Fernando Santos, porque já passou a cena da Grécia.
Pensas para ir na Acrópole.
E penso na Acrópole. E depois também no Euro. Mas pronto, não me leva para o sotaque. E vai dizer o que é que nós vamos falar. Então, e se nós partilhássemos os sítios do nosso país que nós já visitámos, a propósito de Portugal ser um país tão rico e que nós gostámos muito?
Sim, deixa-me só falar de uma coisa que nós não falámos no ar, que é: existe o sotaque de Lisboa. Coisa que eu não tinha muito presente na minha cabeça até ter começado a namorar com uma pessoa que não é de Lisboa,
que identifica o nosso
sotaque e que goza com a minha maneira de falar.
Claro
que há sotaque de Lisboa,
pois,
toda a gente tem sotaque. E quando eu normalmente chamo a atenção a outras pessoas de coisas que são o nosso sotaque, de pessoas que foram nascidas e criadas aqui na Grande Lisboa, as pessoas dizem-me todas: eu não falo assim, mas é falamos, só que não nos apercebemos. Pijama, ministro, chocolate,
sofá.
Telefone.
Mas
telefone é um bocadinho mais Cascais. Nós comemos a vogal. Palavras que têm três sílabas, nós comemos a primeira vogal. O Jorge diz: quando nós começámos a namorar, quando nós começámos a namorar, eu sabia que eram os teus amigos, mesmo de Lisboa, porque os teus amigos de Lisboa não te chamam Susana, chamam-te Susana.
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 Ah! Ai, esta mulher.
Portanto, e quando eu normalmente...
esta mulher não me leva ao altar hoje.
Quando eu normalmente falo disto, as pessoas todas dizem: eu não falo assim, mas falamos às vezes. Eu, se estiver a falar normal, descontraídamente, digo ministro, não digo ministro.
Claro,
digo ministro.
A nossa língua acaba por ser preguiçosa e a dicção acaba por ser muito preguiçosa a abrir e fechar a boca.
Isto é sotaque de Lisboa.
Ah, nunca mais digo que eu sou uma besta no que diz respeito à minha dicção, porque de facto tenho apenas sotaque de Lisboa muito acentuado, porque eu tenho uma péssima dicção.
Pois. Não, não, é Lisboa correndo nas veias.
Olha, há algum assim... Eu sei que nós íamos falar de locais que já visitámos no nosso país absolutamente incríveis. Vamos guardá-lo para outro dia, até porque se calhar faz mais sentido. Tu disseste...
Até pode ser que esteja cá a Elsa.
Sim,
já,
sim, é mais giro. E porque
é
ela também vem de Armação de Pera, pois se calhar também traz...
Armação de Elsa, nós estamos a fazer o nosso abaixo-assinado para mudar o nome para a Armação de Elsa.
Exatamente, exatamente. A nossa missão na Terra não é deixar descendência, nem escrever um livro, nem fazer rádio, não. É fazer com que a Elsa tenha uma praceta...
Sim.
E Armação de Pera. Portanto, caros vereadores do urbanismo de Armação de Pera ou dessa zona,
estão à espera de quê?
Estamos à vossa espera. Portanto, Susana, tu disseste que o teu Jorge, portanto, tem um travezinho, um sotaque minhoto.
Não,
certo?
O Jorge, quando começou a namorar comigo, tinha vindo a Lisboa tipo duas vezes na vida dele. O Jorge, quando começou a namorar comigo, tinha uma mistura entre sotaque do Minho e do Porto, porque o Jorge é minhoto, mas morava no Porto há muitos anos. Ou seja, o sotaque do Jorge...
Carregadão.
Muito carregado, de tal maneira que quando nós começámos a namorar, ele ficava um bocadinho desconfortável, porque às vezes os meus amigos metiam-se com o sotaque dele e ele não adorava. Sentia-se um bocadinho acossado.
Sim.
Não adorava que as pessoas se metessem com o sotaque dele. Porque ainda por cima, pronto, já conheço o Jorge num primeiro embate é um bocado tímido. Depois é um tagarela que não se cala.
Mas num
primeiro embate é uma pessoa um bocado tímida. E fazia-lhe alguma confusão sentir que ele sempre que abria a boca estava a ser escrutinado pelo sotaque
que
tinha.
Por acaso foi uma das coisas que nós hoje, ao fazermos isto na rádio, pomos tantos sotaques e falarmos da oda ao sotaque português ou das vários sotaques do país, tivemos muito cuidado. Porque de facto, eu fico particularmente com muito medo às vezes de uma pessoa estar a rir com e os ouvintes pensam que nós estamos a rir de e pelo contrário, de facto, a quantidade de gente que pusemos hoje e a quantidade de vezes que falámos de sotaque foi mesmo sempre a perceber como é enriquecedor os sotaques do nosso país.
Mas às vezes há essa coisa de, epá, se tu pensares em sketches humorísticos, quando tu às vezes queres fazer uma personagem que não é muito inteligente, o que tu fazes é ir buscar um sotaque que tu associas de alguma maneira
ao interior, mais
ou seja,
gente de terra,
há de facto
não é?
Um certo preconceito com isso. E é uma coisa que nós trabalhamos em rádio há que 20 anos,
há
Paulo
muitos,
Fernandes,
há muitos.
E é uma das coisas em que eu noto muita diferença na rádio e na televisão para melhor é que quando nós começámos isto, tu se tinhas sotaque que não fosse de Lisboa, Coimbra, Coimbra é tido como a maneira mais pura de falar português,
coelho,
portanto,
joelho.
Exatamente. Se tu tivesse um sotaque carregado, sei lá, do norte, do Algarve, tu tinhas que o limpar.
Se querias
trabalhar em televisão em rádio,
não era esconder, era limpar.
Tinhas que o limpar e em certos sítios tinhas que o esconder.
Exato.
E isto é uma coisa que felizmente está a acabar. A nossa colega das manhãs da cidade, por exemplo, a Catarina, é de Guimarães e tem um sotaque cerrado de Guimarães
que
e faz emissão com o sotaque.
Exatamente.
E não tem nada que o tirar para fazer emissão.
Pelo contrário, quer dizer, mal estávamos nós no dia que de repente o sotaque lisboeta então não fosse contemplado, não é? A nossa colega Ana Moreira também, ali bem minhota, também de Viana do Castelo, carregadíssima. E lembro no início havia assim uma dúvida se devia ou não, se calhar.
Abraçar.
Epá, não, e é abraçar mesmo. Torna as pessoas únicas e dá-lhe aquela uniqueness no ar e que torna as pessoas ainda mais bonitas. É mostrar de onde são e ter orgulho de onde são, não é? Se Mê Martins tivesse um sotaque,
eu era orgulhosa.
Nós tínhamos sotaque.
Tu tens depois sotaques muito específicos. Tu em Lisboa tens o sotaque de Alfama. E mais uma vez, quando eu comecei a namorar com o Jorge, nós fomos ver, estávamos juntos há muito pouco tempo e fomos ver aquelas peças do Conversa da Treta com o José Pedro Gomes.
Sim,
o Jorge não percebia nada. Porque não estava habituado.
Claro.
E para mim eu estava a falar de uma maneira, vou dizer isto com muitas aspas, normal.
Claro.
Porque é uma maneira que eu estou muito habituado a ouvir as pessoas falar. E quando o Jorge me dizia, eu não percebo o que é que o José Pedro Gomes diz, eu achava que ele estava a brincar. Ele diz, não, eu não percebo o que é que o José Pedro Gomes diz.
Pela forma rápida como ele estava a falar, ou mesmo pelas piadas com.
Pelo sotaque. Okay. Não é o conteúdo do texto. Ele não consegue perceber o sotaque de Alfama. Agora já consegue. Sim. Mas o sotaque de Alfama, muito cerrado, ele não conseguia perceber grande parte das coisas que estavam a ser ditas.
A propósito disso, nós também já aqui falámos veridíssimas vezes. Nós os dois já fomos, pelo menos nós os dois já fomos à Escócia e tivemos o prazer de ir a um país que é
língua. Adoro, é dos meus países preferidos do mundo.
Agora, pedir informação. É a língua inglesa, claro que é. E praticamente hoje em dia é a segunda língua, o inglês, não é? E toda a gente arranha o inglês ou o espanhol. Mas perceber um escocês a falar é impossível.
A primeira
vez
que eu fui à Escócia, fui em trabalho, ainda trabalhava, como tu trabalhavas também, na Cidade FM, e fui a Edimburgo a uns MTV Europe Music Awards. E perdi-me, estava à procura da tenda de imprensa dentro da zona.
Ok,
e perdi-me e fui ter com o segurança perguntar onde é que era. Ele explicou-me e eu não percebi nada. Pode repetir? E ele voltou-me a tentar explicar mais devagar e eu sem perceber nada. Até que ele às duas por três vira-se para o outro segurança e diz: leva aquela, não fala inglês. Eu super ofendida.
Pá, isso
tipo, claro, sabes, que eu falo inglês. Mas eu não estava mesmo a perceber.
A minha experiência em Edimburgo foi apanhar um táxi e de facto o senhor dizer para onde é que nós íamos e dar-nos as boas-vindas. Eu percebi que ele estava pelo tom, deu para perceber que ele estava a dar as boas-vindas em inglês. Pá, eu percebi zero. Era tão carregado e tão bonito ao mesmo tempo que eu percebi zero. Pá.
Eu, este ano, por exemplo, vou outra vez, eu quando posso, vou a um festival de comédia que há em Edimburgo que se chama Fringe, onde há pessoas do mundo todo, e vejo espetáculos de pessoas quase todas de países de língua inglesa, mas de vários sítios, e volto e meia vou ver espetáculos que são de escoceses ou de irlandeses. Eu depois atino, mas assim que eu me sento e eles abrem a boca, a primeira coisa que eu penso é: ah, caraças, não vou perceber nada. Depois atino, mas a primeira reação é: ah, pois é, esquece, é este sotaque.
É que até das palavras mais simples, de facto, quando se vai para esses locais, nomeadamente para a Escócia, é que não dá para perceber às vezes um good morning ou o que é que é tão cerrado, é tão para dentro.
Mesmo a própria maneira como eles dizem Edimburgo, é difícil
Edimburgo.
Edimburgo.
Mas olha, pronto, vamos terminar este podcast, do lado B das manhãs da 80. Se foi então a sua primeira vez, não envergonhou nada. Normalmente é um bocadinho. Não, normalmente. Pois isto de facto não há um normalmente. O que existe é que nós às vezes.
Não há um normalmente. Sequer maneira de escrever este podcast é isso. Não há um normalmente.
O lado B das manhãs da M80.